horas e 30 minutos do dia 17 de setembro de 2025, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos desta audiência pública para a prestação de conta anual da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Cuidado Animal. Cumprimento a todos e esclareço que esta audiência pública destina-se à prestação de contas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Cuidado Animal, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º da lei, do artigo número 70 da Lei Orgânica Municipal. Solicito ao secretário Wesley Jarbas que proceda à leitura do expediente.
Ofício Segov número 139/2025, Israel Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, solicita alteração de prestação de contas com as concordâncias e cumprimentos, vem através deste solicitar gentilmente alteração das datas seguinte prestação de contas. Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana. 17 de setembro de 2025, às 15h30, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Cuidado Animal, SEMAG. Só isso, presidente. Sem mais, presidente.
Convido os representantes da Secretaria a tomarem assento junto à mesa. Para vir todos, Danilo, todos os técnicos que forem usar a palavra, pode usar o dispositivo.
Pode ficar à vontade aqui, ó.
Doutor Wellington. A Jana mais elegante. É loucura. Romilda, muita calma aí, você viu onde você está sentado, né?
Dando continuidade aqui, primeiramente, boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Passo a palavra aos representantes da Secretaria para a sua apresentação. E aí, vocês que resolve aí a questão da ordem aí, fica à vontade.
Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos os vereadores e eu preciso fazer isso nominalmente, tendo em vista o prestígio que vocês nos dão aqui, o vereador Wesley Jarbas, o vereador Flávio Marra e o vereador Ney, né? Falar que é o Neiburger porque é um hambúrguer melhor da cidade, viu? A gente tem que registrar isso. Para nós é um motivo de muita alegria e de privilégio poder estar aqui nessa casa apresentando o nosso trabalho. E eu, o livro mais lido do mundo, em Provérbios, fala que com discernimento se constrói a casa e da multidão de conselhos se traz sabedoria. Então é pautado nisso que eu agradeço a presença de toda a equipe técnica, que é quem de fato nos traz os conselhos e os trabalhos e nos ajuda a seguir. Para mim é um desafio novo, né? Assumir em fevereiro a condução dessa secretaria, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Cuidado Animal, e tive a grata, grato privilégio de assumir uma secretaria desmembrada da atual Senfup, que vem do secretário Martur, que fez um excelente trabalho nos últimos 2 anos, suportou uma secretaria gigantesca e desde então nós estamos aqui implantando e fazendo com que ela entregue o melhor possível para o divinopolitano. Lembrando que essa entrega ela é cobrada dioturnamente por essa casa, por esses vereadores, que desenvolvem um excelente trabalho em prol do povo divinopolitano. Por isso eu não posso deixar de agradecer toda a equipe. A equipe é muito grande, então por uma estratégia até de ser bem sucinto, nós vamos fazer a apresentação aqui pelos diretores e o nosso interface jurídico, mas qualquer dúvida e qualquer questionamento dos senhores vereadores, os gerentes técnicos responsáveis pela sua área responderão, até porque nós reconhecemos que o trabalho é desenvolvido por eles, eles têm as informações do campo e eu não posso tirar isso deles de forma alguma, porque quem trabalha é que tem, de fato, as informações que são necessárias, né? Nós coordenamos isso, mas nós fazemos gestão. Primeiro apresentar o nosso organograma de uma forma bem sucinta. A secretaria hoje ela é dividida, vamos dizer, em três braços, né? Ali, o primeiro está a diretoria de cuidado animal, que hoje é exercida pela Romilda, né? Ela conta com gerência de controle populacional e gerência de proteção. Gerência de controle populacional é o veterinário Hélio, o gerente de proteção é o Luiz. Ela tem a coordenadoria de controle populacional, que é feito pelo Jacques, e a coordenadoria de proteção, que é desempenhada pela Edmar. Essa é a estrutura do cuidado animal. Já ali ao centro nós temos a gerência de interface jurídica. A gerência de interface jurídica não está ligada a nenhuma das duas diretorias diretamente, ela está ligada direto ao gabinete do secretário, mas presta um serviço de apoio e assessoramento a todas as duas diretorias. A diretoria de meio ambiente, hoje ela é representada, desenvolvida pela Valdirene, né, que tem ali o gerente de posturas, que é o Leandro. Nós temos a gerente de regularização ambiental, que é a Ana Marcelos, né. Dentro da posturas, nós temos a coordenadoria de alvarás, que hoje é desempenhado pela Janaína e que muito em breve assumirá uma gerência de alvarás, porque eu falo isso, é um misto de alegria e choro, né? Brincando, mas é por quê? Alegria porque, de fato, a Janaína vai desenvolver o papel de gerente, que é algo que ela faz já há muitos anos, faz muito bem feito, e volta para o organograma da Senfup, porque de fato os trabalhos estão mais ligados a essa secretaria. E nós falo com um pouco de tristeza, porque perder a Janaína e a equipe dela como servidores da secretaria, para nós, é motivo de tristeza, porque realmente são bons de serviço. Servidor que é bom de serviço, quando fala que vai sair, você fica triste, né? Mas eu quero fazer isso publicamente, honrar a Janaína aqui publicamente nessa casa, porque de fato ela prestou um excelente trabalho para Divinópolis até aqui e eu tive o prazer de trabalhar com ela nessa secretaria até o presente. E nós vamos continuar junto lá, mas agora ela vai fazer outros voos, né? E nós temos ali o nosso administrativo, que é a Marcela. Marcela é que paga as contas. Então, se precisar de fazer sem pagar a conta, nós não conseguimos. Falar um pouco sobre as ações da Secretaria de Meio Ambiente. Ali fala o gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Cuidado Animal, mas eu prefiro tratar como a Secretaria num todo. Eu vou, de fato, fazer isso de forma bem sucinta, porque depois cada diretora e a interface jurídica, eles vão fazer a explanação em números daquilo que nós fizemos. Nós assumimos em fevereiro, tivemos o compromisso aí, o encargo, na verdade, de fundar essa, estruturar, na verdade, essa secretaria, né? Uma secretaria que não existia até então. Então, toda a estrutura física, pessoal, toda a gestão, ela vem sendo construída desde então. Desde fevereiro, o Martur ficou ali em janeiro como interino, fez um excelente trabalho, como já havia fazendo. Mas a gestão propriamente dita, ela começa a ser feita quando o secretário assume, porque era papel, né, que fosse desempenhado por esse secretário. E aí, primeiro, nós, além da secretaria, é um papel do secretário de meio ambiente presidi o Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, CODEMA. Esse ano nós tivemos 8 reuniões realizadas e ainda em apoio ao Conselho, a Secretaria é formada também, a Secretaria do Conselho é formada por servidores da Secretaria de Meio Ambiente, onde nós disponibilizamos informações, documentos, né, atas de reuniões, publicação no Diário Oficial e no portal da Prefeitura, além de fazer a gestão da pauta e preparar ali todos os processos que vão para o Conselho e a análise dos conselheiros. Hoje, desde então, nós nos preocupamos com a pauta que é educação, né? Educação ambiental, bem-estar animal, dentro do bem-estar animal, doação de animais, mutirão e mobilização social em prol dos animais. Nós tivemos excelentes números no cuidado animal esse ano, tá? Parabenizar toda a equipe, parabenizar na pessoa da Romilda, que hoje é a diretora, toda a equipe, vocês têm feito um excelente trabalho, tanto em doação, castração, atendimento de animais, eles vão falar dos números, mas é realmente excelente. Na educação ambiental também nós fizemos várias ações que a Valdirene, enquanto diretora de meio ambiente, fará a apresentação desses números. Né? Nós tivemos a honra de regulamentar a primeira unidade de valorização de resíduos da construção civil, o tão falado RCC, que é, a falta dessa regulamentação trazia um conforto em criar bota-foras muito grande, porque não tinha nada regularizado, então se jogava em qualquer lugar o resíduo da construção civil. Isso foi regulamentado agora, já nesta gestão, está rodando, né? Isso possibilitou a fiscalização bem efetiva dos pontos onde eram feitos de bota-fora, lembrando que são terrenos tanto públicos quanto particulares, que agora estão sendo desativados em parceria com a CESU e com a Censura e um trabalho efetivo da Posturas ali na fiscalização. Nós também implantamos no município de Divinópolis a Brigada Municipal de Combate a Incêndios. Hoje Divinópolis enfrenta um número muito grande de incêndios e essa brigada, no formato que nós fizemos, é a primeira do estado de Minas Gerais, tanto que vários municípios têm procurado Divinópolis para implantar também. Então nós somos pioneiros aí nesse formato. Nós reformamos a Sala Verde do Parque Dr. Sebastião Gomes Guimarães, famoso Parque da Ilha, né? Está aqui também o nosso coordenador lá, que é o Giovanni, ele está aqui presente. Agradecer o Giovanni também pelo cuidado que ele tem com o parque. Esse ano, nos últimos anos, foi o primeiro ano que o parque não fecha nenhum dia em decorrência dos carrapatos. Ele está até fechado esses dias, mas é por uma boa causa. A exemplo da Sala Verde que nós reformamos, como um sinal de que nós vamos, de fato, investir na educação ambiental, aquela sala é para isso, nós estamos também reformando, ou, na verdade, implantando um palco lá nas quadras, que é um palco que vai ser usado para as atividades esportivas ali, e também estamos reestruturando ali o antigo campo de futebol. Mas não vai... Lembrando que ele não vai ser um campo, né, gente? Ele vai ser usado ali para ações ambientais, é uma área que nós estamos cuidando dela, ela sofreu uma queimada esse ano, foi colocado, entrar lá e colocar fogo e combateu esse incêndio, e nós estamos aproveitando e reestruturando esse espaço. Um outro grande feito também, que eu sei que é um assunto que vem sendo tratado lá desde a secretaria, da época que ainda estava com o Marco Túlio, né? E aí o vereador que hoje preside essa sessão, que é o vereador Flávio Marra, tratava disso também, junto com o Ministério Público. Romilda, que ainda não era diretora de cuidado animal e era protetora, encabeçou isso lá também. E o Ministério Público liberou um recurso e, através desse recurso, nós reformamos o CATA, né, que é o Centro de Acolhimento Transitório de Adoção de Animais. Eu, quando vi a foto aí que colocaram da Sala Verde, do CATA, eu falei, gente, como é bom. Você chega com um desafio e, quando você vê ele concluído, isso é muito bom, né? Sinal que a Secretaria tem se comprometido, de fato, com as ações que a ela compete. Um outro ponto também que nós retomamos foi a digitalização, foi a retomada dos processos, digitalização dos processos de fiscalização. Nós precisamos fiscalizar, mas a decorrência da fiscalização é algo que nós não gostamos, que são as multas, né? Infelizmente acontece, nós não temos como fugir disso. Seria bom que nós não precisássemos autuar ninguém. mas infelizmente as pessoas não colaboram de bom grado. E aí a norma está aí, nós não podemos prevaricar, nós retomamos esses processos, estão sendo digitalizados e estamos agora mudando o processo, o sistema que tramita os processos, tanto de regularização ambiental quanto de fiscalização. É um processo moderno, interativo, onde um único protocolo corresponde a cada processo, do início ao fim, não vai ser apresentado aqui hoje, porque não está rodando, mas eu acredito que na primeira semana de outubro já estará, nós faremos um workshop apresentando para a sociedade, né, para os profissionais que tramitam e que atuam nessa área, será um prazer para nós. Eu vou passar a palavra agora para o Pablo Neves, que é o nosso interface jurídico. Antes tem uma foto aí, só para vocês verem onde é a unidade de valorização de resíduos da construção civil, lembrando que ela é uma unidade particular que foi licenciada no município em uma área também particular que era um passivo gigante, um passivo ambiental gigante ali na região do Itacolomi. Então nós conseguimos resolver duas coisas, um passivo de um bota-fora enorme e a demanda pela regularização do RCC. Isso foi feito. Aí é uma imagem também da formação da Brigada contra Incêndio. Essa é a imagem da Sala Verde do Parque da Ilha. E quando a gente vê essas fotos é que a gente fica feliz, porque aí é prova de como não está inaugurado ainda, não foi inaugurado. Quando for, os senhores receberão um convite para participar. Será um prazer recebê-los lá. Esse é o Cato, olha para você ver como que mudou. Né? Mudou a cara, mudou o tratamento, mudou a condição de receber e cuidar dos animais. Hoje nós temos local, diga-se de passagem, talvez um dos melhores de Minas Gerais. E aí eu vou passar a palavra ao Pablo Nero, que é a interface jurídica, para apresentar os seus números. Fica à vontade,
Pablo. Antes que seja passada a palavra para o Pablo Nero, só registrar e valorizar a presença do vereador antes da academia e também do vereador Matheus Dias. Fica à vontade, Pablo Nero.
Boa tarde a todas e a todos, presidente dessa audiência pública aqui para a prestação de contas da SEMAC, vereador Flávio Marra, demais vereadores, vereador Matheus, vereador Anderson da Academia, meu vizinho, né? Gostaria de uma forma bem sucinta, colocar os números que nesses primeiros oito meses de gestão a interface jurídica tem feito à frente, né, elaborado. Nós participamos de duas sindicâncias internas, né, em decorrência a ações e verificação de desvio de conduta funcional ou questões dos procedimentos, né, dentro da secretaria, acompanhamento de oito táxis que já estão firmados nas gestões passadas com o Ministério Público, então a parte nossa de estar acompanhando esses oito táxis dentro também a gente tem feito constantemente. Os processos revisados, nós revisamos 344 processos desde a nossa chegada. Hoje, 100% dos processos ambientais, eles têm o visto jurídico da parte da interface jurídica. Não tem nenhum que não tenha uma manifestação jurídica, seja ele numa fase preliminar, seja ele já na fase concluída, né? Nós temos, desses processos, 144 processos foram revisados na questão da revisão das normas ambientais. Análise de processos de posturas, a gente analisou 15 processos de posturas. Análise de autuação para dosagem de multa foram 305 processos analisados com pareceres jurídicos encaminhados para fiscalização para dosagem de multas. Análise de ouvidoria, nós acompanhamos já 15 processos junto à ouvidoria do município. Inclusive, nós recebemos como secretaria hoje, uma das secretarias que mais atuam dentro do prazo, junto com a ouvidoria do município, é a SEMAC. Análise de prescrição de processos, foram analisados 123 processos junto à Procuradoria-Geral do município para ver a situação de possibilidade de prescrição de processos. Quando nós chegamos, nós tínhamos um passivo, teve processo de 2017, que ainda estava tramitando e tudo direitinho, e todos esses processos tiveram uma análise jurídica. Já foram realizados, feitos mais de 700 ofícios só da interface jurídica. Foram para o CODEMA 29 pareceres para o CODEMA, análise de recursos de autuação 67, recursos já analisados, e manifestação diversas, de uma forma geral, 792 manifestações diversas jurídica. E demandas atendidas e solicitadas pelo Ministério Público diretamente, né, por meio da interface jurídica, foram 5 processos, respondidos ao Ministério Público. Devolvo a palavra para o secretário.
Apresentados os números da interface jurídica, eu passo agora a palavra à diretora de Meio Ambiente, Valdirene, para que apresente também os números que a ela cabem à gerência.
Boa tarde. Desculpa. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os vereadores, os colegas aqui presentes. Meu nome é Valdirene. Estou à frente da Diretoria de Meio Ambiente, exercendo um papel central em promover uma gestão ambiental de forma equilibrada, a fim de garantir o desenvolvimento e a gestão ambiental no município. A nossa equipe hoje ela conta com 6 servidores que estão à frente dos processos ambientais, sendo engenheiro civil, engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo e biólogo, além de 2 fiscais de meio ambiente e 18 fiscais atuando no alvará e postura. À frente da nossa diretoria, nós temos a gerência de regularização ambiental, que acompanha o andamento dos processos, as solicitações, sendo licenciamento ambiental, dentre eles licenças de instalação, licença prévia, licença de operação, acompanhando todo o fluxo interno da gerência de regularização ambiental. Temos os fiscais ambientais que atuam à frente das denúncias, queimadas, vistorias em bota fora, descartes irregulares, dentre outras ações. E temos também o alvará, a gerência de alvará e controle, que tem como papel fundamental controlar e monitorar as atividades desenvolvidas. Vou dar início às principais ações de regularização ambiental, que são os nossos licenciamentos ambientais. Foram analisados 48 processos, dos quais foram solicitadas informações complementares, 33 ao solicitante, contribuinte, e retornados 7 processos para análise e para pareceres elaborados 8. Nós temos a área de recebimento de resíduos da construção civil, conforme muito bem apresentado pelo secretário de Meio Ambiente. Foi analisado um processo em qual está regularizada a nossa área e recebemos outras solicitações, que inclusive está em análise. Dentro da intervenção ambiental, nós temos a intervenção em APP, foram 37 processos analisados, dos quais foram solicitadas informações complementares, 16 processos. Informações complementares e análise de intervenção em APP, nós estamos com um processo. E processos elaborados, 20 processos. CODEMA, foram analisados 21 processos, dentre parcelamento do solo, que foram deferidos 5 licenças, e licenças de intervenção em APP deferidas, 16. Além disso, foram solicitadas avaliações de supressão de árvores, que são os processos analisados e respondidos, foram 148, e avaliação em análise, 9. Além disso, nós temos solicitações de declaração de conformidade ambiental, que foram 21 declarações emitidas, laudo de ruído, 10 laudos analisados, e movimentação de terra desvinculada à licença ambiental, para aprovação de projeto arquitetônico foram 7 e dispensa de licenciamento ambiental 9. Dentre as principais ações, nós temos a fiscalização ambiental, que foram denúncias analisadas que geraram abertura de processo administrativo, nós recebemos 296, queimadas em imóvel urbano 28, intervenção em APP 12, que são solicitações que são feitas dia a dia, poda drástica, supressão de árvore 16, poluição atmosférica 7, descarte irregular de resíduos sólidos 15, e vistorias realizadas em Botafora, né, que está sendo com muita frequência, nossos fiscais estão atuando diariamente, foram 72 vistorias realizadas, perturbação de sossego 12, uso indevido de via pública 15, shows de licenças ou alvará vencido 39, e notificações de queimadas, né, de rede de bombeiros, como deu início agora as queimadas, nós estamos recebendo notificações e foram realizadas 9 vistorias pelos nossos fiscais, movimentação de terra 8 e eventos liberados em espaços públicos e espaços privados foram 300 licenças. Dentre as ações desenvolvidas, gostaria de trazer, né, o Plano Municipal de Arborização Urbana, que dê início, inclusive eu mesma, né, juntamente com a nossa gerente, a Ana Marcelo, nós estamos executando a elaboração desse plano. Ambas têm capacidade técnica, somos engenheiras ambientais e em breve estaremos trazendo, né, aqui para essa casa, para apresentar para os vereadores, o presidente da Câmara, além de convidar entidades e convidados a participarem, né. A ação de plantio e manutenção e mudas de árvores, elas estão sendo obtidas, né, por lei da lei municipal, através da lei municipal, 7.172, através de concessionárias, de revendas de veículos, nós recebemos anualmente essas mudas. E a Lei 4.043, de 96, de São Siderúrgicas, que também nós recebemos as mudas anuais sem mudas. Dentre ações desenvolvidas, nós desenvolvemos a arborização urbana e revitalização em alguns pontos, né, do município, juntamente com a educação. Nós fizemos plantio no trecho da Avenida JK e Praça do Quintino. Além, né, outra ação que nós desenvolvemos é a licença de desassoreamento de corgos, né, no município. É uma ação em conjunta com a Secretaria da Censur, mas ficamos à frente, né, da regularização da licença, né, a qual foi regularizada junto ao Estado, e a fim de garantir, né, o período de chuva, para que não tenha alagamentos. Dando continuidade, tem um cronograma, né, o qual foi desenvolvido. Dentre os cursos, né, os córregos, nós licenciamos o córrego do Bagaço, o córrego do Milho Verde, córrego Estiva e córrego do Morro Grande. Além desses, estou com um processo de regularização junto ao IGAN, no Estado, a fim de regularizar outros córregos importantes do município. Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, foi desenvolvido o projeto Mãos que Criam, Mente que Inspiram Amanhã, que inclusive foi uma parceria efetuada junto com o Ministério Público, a ARPA, o qual desenvolvemos esse projeto e trabalhamos com a educação ambiental, levando um programa para as crianças do primeiro ao quinto ano, de sétimo ao oitavo, a fim que eles desenvolvessem trabalhos de frases, redações e trabalhassem a educação ambiental com eles. Posteriormente, nós temos a foto do nosso prefeito entregando a premiação para as crianças que ganharam o prêmio. Além disso, na Semana do Meio Ambiente, foi desenvolvida a palestra na Escola Raio de Sol, o qual eu mesma conduzi, né, levando para as crianças a importância do meio ambiente e o cuidado que todos, né, devem ter. Foi desenvolvido também uma palestra pela a nossa gerente Ana Marcelos, a qual conduziu na Emominas, falando sobre a importância da arborização urbana e o cuidado, né, com o meio ambiente, o cuidado com as árvores. Outro destaque importante foi um Prêmio Nacional Cidades Tecnológicas, Divinópolis foi destaque no eixo de sustentabilidade ambiental. Esse reconhecimento, ele valorizou as iniciativas inovadoras, que foram implantadas no município, a qual uniram a tecnologia e a preservação ambiental. Dentre as ações, nós temos o Parque Dr. Sebastião Gomes Guimarães, o Parque da Ilha, que hoje nós recebemos um fluxo de visitantes, finais de semana de 300 a 400 pessoas, fluxo de visitantes dentre os feriados e dias festivos de 600 a 800 pessoas, e manutenção e revitalização em parceria com o Ministério Público, a Censur, inclusive reforçando a fala do nosso secretário de Meio Ambiente, as ações que nós viemos desenvolvendo no decorrer, vigilância 24 horas no parque, além da gestão ambiental que vem sendo feita, controle de pragas, e agora com a Sala Verde, que em breve será inaugurada, nós iremos desenvolver educação ambiental, fazendo parcerias com as escolas, empresas, palestras. Além disso, a diretoria ficou à frente de participação em cursos e eventos de Congresso Municipal, de Associação Mineira de Município, AMMM, buscando conhecimento, a fim de aprimorar o Prêmio Nacional Cidades Tecnológicas, lançamento do produtor produzindo água, captação de autorização para intervenção ambiental vinculado ao licenciamento ambiental, além de estratégias diversificadas de educação ambiental. Na gerência de postura e alvará, nós temos a fiscalização de postura, inclusive o gerente está aqui, o Leandro. A notificação preliminar de autos de fiscalização de fevereiro agora foram 3.479, multas registradas 150, operações de combate ao ambulante irregular 2, apreensão de mercadorias irregulares foram 2, relatórios de cota básica de CNPJ 68, atendimento de denúncias via APP de lotes sujos 968, demandas de via protocolo geral 806, defesa de autofiscalização 373, demandas da Câmara, ofícios, respondidos 610, e demandas de ouvidoria, Ministério Público, secretarias, 171. Controle de fiscalização alvará, à frente à Janaína, inclusive, parabenizar tanto você quanto o Léo pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo, É nítido como que os números eles aumentaram, então isso prova, o reconhecimento e o trabalho bem feito que está sendo realizado por ambos. A nossa consulta de viabilidade deu 5.485, dispensa de alvará de funcionamento 1.593, licença prévia facilitada 1.012, licenças de eventos 300, licença mesa e cadeira 9, licença de música ambiente 13. Passo a palavra para a diretora de Cuidado Animal, Romilda.
Boa tarde. Antes da gente só passar a trocar de pasta de meio ambiente para a causa animal, Matheus Dias está escrito aqui para poder fazer pergunta, e o vereador também, Ney Burger, e também o Flávio Marra, que é eu, no caso. Fica à vontade, vereador.
Eu queria, na verdade, primeiramente, agradecer a presença dos senhores aqui, do secretário. Eu tenho dois questionamentos aqui, mas fiquem à vontade, porque eu estou aprendendo ainda, e quando eu participo das prestações de contas, tenho feito questão de estar em todas, porque a gente acaba vai entendendo o organograma de cada secretaria, tudo mais. Eu vi a Valdinene comentando sobre essa ação de plantio e tudo mais. Isso não seria o plano de arborização, Divinópolis tem um plano de arborização? Por que eu estou perguntando isso? Porque nesse pouco tempo que eu estou como vereador, as pessoas plantam as árvores e depois as árvores viram um problema, entre aspas, né? De calçada, acessibilidade, aí compromete telhado, aí depois querem cortar a árvore, né? Então, para a gente, existe esse plano de arborização, como que está essa situação? Eu ainda nem tive o tempo de marcar uma reunião na secretaria, mas vamos estar lá vendo, né, levando esse questionamento, mas só para eu já entender aqui se seria a mesma coisa ou não. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer, sobre a questão da Lagoa do Cidil, que foi uma pauta bem comentada recentemente, né? É uma pena, inclusive, os vereadores que questionam e questionaram a situação não estar presente nessa nem em nenhuma das outras prestações de conta. Como que está a situação? Eu mesmo hoje passei por lá, que ali é um caminho que faço para algumas atividades, vi que não está tendo obra, não está tendo nada, foi feita a limpeza, teve o questionamento de questões de árvores, eu mesmo sempre passei muito por ali. Como que está a situação? São essas duas perguntas.
Pode ficar à vontade, viu, Valdirene?
Vereador Ney, quanto à sua pergunta com relação ao Plano Municipal de Arborização, hoje ele está sendo elaborado, tá? Falei anteriormente, reforço, tá? Novamente, esse plano está sendo executado por mim e pela gerente Ana Marcelo, que aqui está presente. Então, nós já demos início e já iniciamos a execução do plano. É claro que envolve muitas questões técnicas, né? Nós precisamos fazer levantamento de espécies, adequação de acessibilidade, dentre outras, né, ações a serem feitas, né, para a elaboração desse plano e implementar, inclusive, as espécies indicadas, adequadas, né, para determinado local, né, conforme o senhor mesmo relatou. Existem muitos problemas, né, devido ao porte, né, das espécies. Então, esse plano nós estamos fazendo ele de forma muito bem elaborada, minuciosamente, analisando cada detalhe para fazer um plano bem feito e para que todos, né, cidadãos possam entender de fato, né, como implementar e seguir. Né? Agora, com relação às ações, foram ações educativas realizadas. Inclusive, uma foi realizada no trecho da Avenida JK, nos trechos, e a outra foi decorrente da inauguração da Praça do Quintino. Né? Inclusive, a vereadora Ana Paula estava presente, levamos crianças e realizamos esse plantio.
Vereador Matheus, boa tarde. Eu responder a segunda pergunta. Primeiro, deixar claro que, apesar de não ter agendado ainda uma reunião sobre essa pauta, o senhor constantemente está nos procurando, né? E isso nos traz um senso de responsabilidade muito grande. Responder sobre a Lagoa do Cidil para nós hoje é algo muito importante e confortável também, porque a Lagoa do Cidil, a revitalização daquele espaço, é uma demanda que eu ouço em Divinópolis muito antes de imaginar. Na verdade, eu nunca imaginei ser secretário desse município, mas muito antes disso tudo, é algo que eu ouço falar sobre a necessidade de revitalizar aquele lugar. Foco de dengue, um espaço ali no centro muito fácil de se esconder, né? Insegurança por ser um lugar ali às vezes muito escuro. A questão da rua, que apesar de antropizada, os carros transitam ali já há muitos anos, ela não tem infraestrutura. Nós, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, a nossa atuação foi de pautar na reunião do CODEMA o assunto. Até então, o que foi realizado ali foi pautado e deliberado pelos conselheiros. Nenhuma outra obra foi realizada ali, até porque o licenciamento dessa obra cabe ao IGAN, não cabe à Secretaria de Meio Ambiente. O que nós estamos fazendo juntamente com a Senfup, né, que é a secretaria que nos antecedeu aqui na prestação de contas, é cobrar dos responsáveis, que hoje é uma empresa privada que está implantando um condomínio ali na região. Ela é responsável por custear toda essa obra, até porque o custo, né, que todo o custo que é gerado para o município hoje é muito bem monitorado, então tudo aquilo que a administração pode fazer com recurso privado, com emendas, é feito. Isso prova quantas obras, o Nópolis se tornou um pátio aí, né, um canteiro de obras de ponta a ponta. E ali, hoje o que nós temos feito é traçar um cronograma, cobrar os projetos, acompanhar os projetos, levá-los ao IGAN, acompanhar esse licenciamento e, de fato, como todo divinopolitano, a grande maioria, né, deles, nós sonhamos com aquele espaço realizado, mais um parque no entorno da lagoa. Ali tem uma proposta de um parque ecológico lá em cima, que é onde protege as nascentes, ou seja, o que está sendo preparado é muito além do que está se vendo ali, e nós teremos o maior prazer de apresentar isso aqui no momento oportuno.
Contemplado? Vereador Neiburger.
Só para complementar, me permita, em relação ao plano de arborização, a nossa legislação, embora se não tenha um plano, mas nós temos entre leis, desde o Código de Posturas até decretos municipais aqui, 17 normas ao todo que regulamenta a questão da arborização do município, que está sendo o desafio das, né, da diretora e da gerente, que é reunir todos esses preceitos, retirar as contradições, que algumas, às vezes, uma norma e outra, elas se conflitam, para apresentar uma norma mais completa. Mas nós temos normatizado no município ao todo, 17 entre leis e decretos que regula a arborização no município.
Vereador Neiburger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a toda a secretaria. Cumprimentar o nosso amigo Danilo. Te cumprimentando, cumprimento todos da secretaria. Eu, na verdade, meus questionamentos vai de encontro com o do vereador Matheus Dias. Então, a gente ficou mais, assim, sanado de algumas questões. Essa questão do plantio, o Babronello explicou certinho aí. A gente tem um lá no Complexo Mangabeira também, foi feito ainda pela Censur na época, lá atrás, lá. E a gente está correndo atrás de fazer de novo. E a questão é, o fato é a Lagoa decidiu mesmo, foi muito bem explicado aí. E deixar bem claro, né, eu acho que o Danilo faz um excelente trabalho lá no meio ambiente. Nós temos uma missão grande que chama a Rua José Teodoro, lá entre o Santa Rosa e o Dona Rosa. Eu agora já busquei o auxílio também do deputado federal Domingos Sávio, através de emendas, para ver o que a gente pode fazer naquilo ali. E deixar para o Danilo, para a secretaria, para o presidente, que está muito atento sobre isso, que a Lagoa decidiu, né, nada mais, nada menos que um palanque político. O senhor sabe por que é um palanque político, senhor secretário? Porque se realmente tivesse interessado, realmente viesse cobrar mesmo, estava aqui prestando atenção na prestação de conta e cobrando isso aqui também. Infelizmente, parece que na tribuna é mais fácil, que na tribuna você só fala e não tem um corpo técnico para responder. Então, quero parabenizar toda a Secretaria de Meio Ambiente e pode contar com esse vereador sem aquela questão de ser ou não líder do governo, mas ser fiscalizador da cidade de Divinópolis. Injustiça aqui eu não vou aceitar. E uma injustiça maior do mundo é usar a Lagoa decidiu como palanque político. Isso nós não vamos deixar não. O senhor pode ter certeza absoluta disso. Vamos respeitar e muito o meio ambiente. Mas fazer de palanque político nós não vamos deixar. Obrigado, senhor presidente, que eu tinha.
Uma boa tarde. Essa questão da Lagoa decidiu é uma questão que hoje, eu acho que Divinópolis vive de momentos, né? E eu acho que o momento hoje é quando você fala em gestão pública, em poder público, é o que está mais aflorado, essa questão do Lagoa decidiu. Já coloquei ali a minha opinião, inclusive na tribuna, falando que ali é um brejo, ali é um antro de droga, prostituição, né? Era o brejo do Cidil, e que agora essa gestão, que é com parceria com o público privado, isso é importante, é uma coisa que vem dando certo aqui, porque nos quatro cantos da cidade que você olha, nos 325 bairros, tem marca da gestão em parceria com a iniciativa privada. E vai ser assim também na Lagoa do Cidil. E o Ney colocou muito, muito bem essa questão ali da... a gente vê que é um palanque político, né? Mas a gente está aqui para a gente poder somar força e juntos a gente fazer do brejo do Cidil, fazer um grande complexo de turismo, esporte, lazer, entretenimento, melhorando aí a economia do município, melhorando também tudo, esporte, lazer, enfim. Quero deixar claro que essa casa, pela sua maioria, está todo mundo muito bem engajado em poder ajudar
aí a secretaria. Eu acho que é o maior apoio que a gente pode estar dando, mas é claro também que tem aí a nossa preocupação e alguns questionamentos foi até colocado aqui nessa casa, e aí eu esperei essa oportunidade, e aí eu queria fazer essa pergunta com todo respeito aqui a Valdirene, que faz um trabalho incrível aí, né, como diretora, essa questão das árvores suprimidas. Se houve realmente árvores suprimidas, se a secretaria acompanhou essa supressão, quantas árvores vão ser plantadas, até mesmo na condição de defender aquilo que é bom para a cidade, a gente poder defender com inteligência, sabedoria e principalmente clareza. Então fica aí essa minha pergunta, Valdirene, se você puder nos responder, ou até mesmo o secretário, essa questão das árvores, porque eu acredito que talvez a gente dá um passo para trás para poder dar 10 para frente. E assim na gestão pública, isso também acontece como acontece na minha empresa, acontece na casa da gente. Então eu acredito que se houve supressão, mas eu tenho certeza que árvores vão ser plantadas. Então, quantas árvores são essas e como que funcionou todo esse trâmite?
Na verdade, foi deliberada ali a limpeza e foi feita aquela limpeza da vegetação. Era ali leucênias que haviam naquele lugar. Leucênias, elas estão como praga na cidade, né? Difícil a gente falar isso num tema dentro da Secretaria de Meio Ambiente, porque existem alguns que extrapolam um pouco o cuidado, na verdade. E nós pautamos pelo desenvolvimento sustentável. Secretaria de Meio Ambiente, nós precisamos ter o cuidado e o zelo com o desenvolvimento sustentável. Nós queremos crescer, mas com sustentabilidade. Com a Lagoa do Cidil não é diferente. Claro que nós pautamos o que nós tínhamos que pautar, foi deliberado o que tinha que ser deliberado, e agora nós estamos, de fato, apurando tudo o que aconteceu ali. Nós já tivemos uma reunião com a empresa responsável por fazer a compensação. Virá uma compensação ali muito maior do que se pensa, inclusive um parque ecológico, um parque, é uma reserva florestal que haverá ali, um parque linear lá em cima, naquela região ali, acima da lagoa, que preserva ali um total de 3 grandes nascentes que existem ali. Esses córregos eles continuarão num curso natural, sem canalização, caindo na lagoa. O entorno da lagoa será recuperado. Haverá ali uma proposta de parque também interagindo com a população. E a compensação, não só para o que foi retirado ali dos 48 metros de comprimento da Divino Espírito Santo, também para aquilo que será implantado, será proposto agora. Nós temos ali uma reunião que foi realizada, ela existe uma memória de reunião onde os prazos foram colocados. A empresa começa a apresentar agora, a partir do dia 29, esses projetos. Esses projetos serão encaminhados, o que cabe ao IGAN com relação ao curso hídrico, para que nós possamos fazer as obras que são necessárias. Ao que cabe fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente também, nós receberemos e apuraremos. E essa proposta de compensação será feita dentro desse projeto. Então é algo muito maior do que se sabe, do que se espera ou do que já se sonhou um dia sobre a Lagoa do Cidil. Eu terei muita alegria em aprovar esses projetos e ver esses projetos pautados e executados, porque eu sei que quando finalizados eles serão motivo de muita alegria. E aí às vezes, muitos que às vezes nem participaram, vão participar e vão colocar autoria, e nós vamos receber essa autoria também, não tem problema, nós queremos é fazer o melhor para Divinópolis, quem quer que esteja junto será muito bem-vindo.
Quero aqui, Danilo, né, você que é o secretário, que leve aí o nosso apoio total ao governo, né, que a gente possa somar força para a gente fazer do Brejo do Cidil um grande complexo de turismo, esporte, lazer, que eu tenho certeza vai ser um grande marco para Divinópolis, eu acho que você esclareceu bem. Eu acho que são perdas irrisórias, perto de tudo que está por vir ali naquela região, eu acho que Divinópolis espera isso.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
É só para justificar, o vereador Anjos da Academia também ia entrar nesse assunto, mas ele recebeu uma ligação que está com um problema familiar. Então, deixa bem claro, o Anderson também comunga com a gente sobre a questão da Lagoa do Cidil, e ele pediu para justificar, porque ele até teve no plenário, mas teve que sair por motivo familiar. Então, só para deixar que o Anderson também está junto com a gente nessa luta aí.
Só para deixar registrado, né, o Anderson da Academia também é um vereador que tem nos apoiado muito, inclusive no Parque da Ilha, lá no esporte, né? Vocês entreguem o meu abraço e meu cumprimento a ele. assim como os senhores que estão aqui, ele também tem feito um excelente trabalho junto à secretaria.
Fica o compromisso da secretaria junto com essa casa, né, vereador líder do governo, que a gente vai somar força para a gente junto não deixar o mal vencer o bem. Então, vocês podem ter certeza que a gente vai junto nessa briga, porque a causa é nobre, a causa é justa, né, pelo bem de Divinópolis, pelo bem ali daquela região. Então, a gente entende que ela é de suma importância e ela precisa, sim, acontecer.
Muito obrigado pelo apoio. Viu?
Por gentileza, gostaria de pedir desculpas ao vereador Matheus, te confundi, te chamei de Ney. É só fazer essa ponderação. Desculpa.
E uma outra colocação que eu queria colocar aqui, né, dando continuidade, Valdirene, eu vi ali a questão das multas que vem acontecendo e faz parte do curso, faz parte, né, da secretaria, aquilo que está errado precisa ser notificado, precisa sim ser multado. E uma talvez das maiores reclamações que a gente tem, aí eu falo lá no nosso gabinete, inclusive já estive lá com a televisão, liguei, até para o Danilo tem conhecimento, é a questão da siderúrgica, a Atlas, que está ali no bairro Serra Verde, e causa um transtorno gigantesco ali para aquela região. E eu falo com muita propriedade, muita tranquilidade, porque eu morei ali naquela região. E está parecendo que agora que a siderúrgica chegou lá, tem 2 anos, 3 anos que eles estão lá, quem tem que sair é os moradores que estão ali uma vida inteira. Tem morador que está ali 30, 40 anos, e eu sei que é isso. Tem gente que foi nascido e criado ali naquela região, e não aguenta mais a covardia, esse é o nome certo, que a siderúrgica maldosa, mau caráter, vem fazendo ali com a população. Então, eu na condição aqui de representante da população, tenho que trazer esse questionamento e me colocar à disposição para a gente somar força. Né? Se for o caso de multar eles todos os dias, porque eles estão sim errados, né? Criam uma poluição desnecessária, eles não dão a mínima ali para os moradores na questão assim, da poluição, questão do barulho, né? Não respeitam os moradores que estão ali, igual eu falei, há mais de 10 anos, 20, 30 anos. Então eu acho que a gente tem que pôr um fim nisso. Então eu acho que a gente está aqui na condição de vereador, trazendo questionamento da população, mas colocando também à disposição para a gente junto resolver esse grande problema que essa siderúrgica do inferno está fazendo ali naquela comunidade.
Presidente, quanto ao seu relato, gostaria de deixar claro, tá, que a Secretaria de Meio Ambiente já tem ciência quanto a essa empresa. Inclusive, no que competia parte da Secretaria de Meio Ambiente, nós tomamos as providências cabíveis, por ser uma empresa com uma atividade alta de potencial poluidor, nós direcionamos e informamos ao Estado, então o Estado já tem ciência, inclusive acionaram a fiscalização para estar indo no local. Tá? Então, todas as providências cabíveis nós já tomamos, no que competia a Secretaria de Meio Ambiente.
Só complementando o que a Valdirene está dizendo aqui, a nossa preocupação com essa competência ela é tão grande que nós estamos ampliando a competência de licenciamento do município. Né? Algumas competências que hoje são exclusivas do Estado, nós estamos ampliando isso, porque nós entendemos que apesar de ser o Estado que licencia, a responsabilidade é da Secretaria fiscalizar. E a nossa fiscalização, principalmente aos grandes poluidores, ela é intensa, está sendo e será combatida, então é uma pauta que nós abraçamos ela, porque, como eu disse aqui, o desenvolvimento precisa ser sustentável. E se não há sustentabilidade nessa operação, nós precisamos, de fato, atuar para que todos tenham os seus direitos preservados. Eu costumo dizer que o meu direito termina quando inicia o do outro. E ali é uma população muito grande que está ali há muitos anos, que precisa ver os seus direitos cuidados e cuidados por nós. A responsabilidade é nossa e nós assumimos ela.
Contemplado. Passa a palavra então para a diretora do Cuidado Animal, Romilda.
Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, vereador Flávio Marra, Matheus, Neiburger e vereador Breno. Boa tarde aos meus colegas de trabalho e a todos aqui presentes, ressaltando que a gente tem, né, aqui protetores, né, para acompanhar essa nossa prestação de contas. Primeiro, que é uma alegria muito grande estar aqui. Divinópolis sai à frente recentemente, né, toda a equipe passou por uma capacitação no âmbito de Minas Gerais e a gente vê que município nenhum tem a diretoria que a gente tem aqui hoje. Então, assim, é um ganho para a cidade essa nossa diretoria. Ressaltando que é uma diretoria nova e nesses 9 meses a gente vem, né, iniciando, dando início a um trabalho totalmente novo, onde a gente passa por uma estruturação física, uma estrutura de pessoal e principalmente uma estrutura de normatização. Então, muito do que a gente ainda, né, do que a gente tem feito, a gente precisa de normatizar. Nesse período de 9 meses, a gente, né, nossa equipe ela é dividida em 2 gerências, como foi dito aqui, a gerência de controle populacional e a gerência de proteção animal. A gerência de controle populacional, né, às vezes as pessoas confundem, quando a gente fala em controle populacional, a gente não fala em castração. Castração é um controle reprodutivo. O controle populacional, ele passa sim pela castração, que é a principal meta, mas também a gente tem que passar por outras ações, entre elas a questão de educação continuada. Por lei federal, a gente precisa de fazer um estudo, né, para a gente entender a localidade, para a gente entender o quantitativo de animais por localidade, para que esse controle reprodutivo ele seja efetivo. Então, aqui hoje, dentro dos nossos números do controle populacional, nós oferecemos mensalmente 360 vagas no castramóvel. As vagas para o castramóvel, elas são abertas a toda a população. Então, o castramóvel, né, a função dele é facilitar para as pessoas um trabalho mais próximo. E dentro dessas 360 vagas, não se faz menção aí a endereço, igual hoje, né? O castramóvel ele está em Ermida, mas se uma pessoa que mora em um outro bairro, em outra localidade, quiser ir, ela pode estar se dirigindo e fazer essas inscrições lá. São 360 vagas no castramóvel e 160 vagas mensais no CATA. As vagas do CATA, elas são restritas a quê? A proteção animal, isso para a gente facilitar o trabalho da proteção, para que, né, a gente sabe aí de animais que são recolhidos na rua. Então, como o trabalho delas é um trabalho contínuo, não é um trabalho de um tutor que vai ali, castrou seu animal e encerrou seu serviço, é um trabalho contínuo para que elas não tenham que ficar diretamente se sujeitando a conseguir ou não vagas, essas vagas do CATA são direcionadas para elas. Então, num total, hoje o município disponibiliza 520 vagas mensais. Entre janeiro e 31 de agosto, foram inscritos no CATA 853 animais e inscritos no castramóvel 2.275 animais. Então, foi um total de 3.128 animais inscritos. Animais castrados no CATA foram 525 e animais castrados no castramóvel 1.639. Que dá o que a gente vê aí, essa diferença de animais inscritos e animais castrados, vem muito da falta, né? Até recentemente a gente fez um chamado aí na prefeitura pelo alto índice de pessoas que fazem o agendamento e não comparecem para a castração. Nós tivemos também, esse ano, um mutirão no qual foram castrados 245 animais. Então, até 31 de agosto de 2025, o município castrou 2.409 animais, entre animais para a população, no castramóvel, no CATA e no mutirão. Aí a gente tem a foto, né, do castramóvel. A gente tem agora a gerência de proteção animal. Gerência de proteção animal, a gente tem como gerente, né, o veterinário Luiz e a Edmara, como coordenadora. Como o Danilo falou, esse ano a gente inaugurou o CATA. O CATA é uma luta grande, que a proteção já vinha cobrando, o vereador Flávio Marra também, né, batia em cima disso e cobrava um local, cobrava melhorias no município. E foi uma reforma, 392 mil custeada pela ARPA e a participação de uma emenda do Flávio, né, o que possibilitou a inauguração do CATA em 30 de junho. No CATA passaram esse ano 83 animais. Desses 83 animais, 18 foram devolvidos aos tutores. Esses 18 animais devolvidos aos tutores, eles passam pela coordenação da Edmara, que faz uma pesquisa antes de fazer qualquer ação com o animal, de colocar para adoção, ela faz um levantamento e desses 83 animais ela identificou 18 tutores e esses animais foram devolvidos. 65 animais foram adotados, fora os animais que a gente, que teve uma adoção através das feiras, porque nem sempre nas feiras de adoção, esse ano foram duas, vão só os animais que estão no CATA. A gente abre para que a proteção possa levar, para que pessoas que tenham animais filhotes para adoção possam passar por ali. Então, assim, diretamente animais do CATA foram 65 adoções. Depois da inauguração de 30 de junho, o CATA passou a fazer atendimentos de consultas. Foram 36 consultas no mês de julho e agosto, sendo 12 consultas em agosto e 12 consultas em julho, das quais 3 resultaram em cirurgia. No mês de agosto foram 26 consultas, das quais resultaram 24 consultas, das quais 6 foram cirurgias. E atendimentos externos, como retirada de espinho, o pessoal às vezes faz a chamada, os veterinários, quando possível, vão até o local, faz a retirada, do contrário, esses animais são levados no CATA para fazer essa retirada lá. E o município também, já existia a legislação para que houvesse um canal de denúncia de maus-tratos, e esse ano, no mês de agosto, o município colocou à disposição da população, no APP de Divinópolis, esse canal de denúncia de maus-tratos. Até 31 de agosto, foram 76 denúncias apuradas. Essa denúncia, geralmente, a maior parte do que passa por ali, são resolvidas no próprio local. São animais que, às vezes, estão acorrentados, são um espaço inadequado, e aí a coordenadora Edmara, ela sempre está presente, tem um entendimento grande da causa, faz a orientação e a gente consegue resolver de forma mais administrativa mesmo. É importante ressaltar que hoje a equipe, 90% da nossa equipe, ela passou pela capacitação do PRODEVIDA. O que é o PRODEVIDA? O PRODEVIDA, ele é um programa regional de defesa da vida animal. O PRODEVIDA, ele tem um incentivo do Ministério Público, onde, através desse curso, a gente fica habilitado para que a gente consiga desenvolver da melhor forma possível a política pública da questão animal. Então, principalmente os gerentes e coordenadores, eles fizeram esse curso, o município hoje está certificado, lembrando que é um curso obrigatório. Em 2018, o município ele assinou o TAC, e a partir do momento em que ele assina o TAC, ele passa a ser obrigado a fazer essa capacitação pelo PRODEVIDA. É bom a gente lembrar aqui a questão da diretoria do cuidado animal. Às vezes as pessoas ela têm a tendência a achar que a diretoria ela está muito envolvida com proteção. É claro que a gente não pode falar numa diretoria de cuidado animal sem a gente falar em proteção e cuidado. Mas é muito além disso. O papel da diretoria do cuidado animal é fazer política pública. A gente tem que lembrar que o ambiente que a gente vive, nós estamos aqui na secretaria, na pasta do meio ambiente, ela precisa de ter um equilíbrio entre pessoas e animais. Então, a diretoria de cuidado animal, ela faz isso. Ela pensa, sim, em proteção, em cuidado, mas também em política pública. A política pública, a questão do animal, ela não vem só, é um animal que está solto na rua. Se tem um animal solto na rua, ele envolve questão de saúde, ele envolve questão de trânsito. Um animal no trânsito, ele pode causar um acidente, ele vai correr atrás do motoqueiro, ele vai derrubar o motoqueiro. Então, ele envolve trânsito, ele envolve segurança. Um animal na rua, ele pode atacar. Ele envolve a questão toda de urbanismo. Numa área de alimentação, quem gosta de animal não quer ver um animal ali porque tem dó. Quem não gosta de animal não quer ver um animal ali porque eu não gosto, estou numa praça de alimentação e está cheio de animais. Então, o município ele acertou em cheio, ele foi muito preocupado e ele, nessa questão da gestão, em trazer essa diretoria, em buscar esse equilíbrio entre animais e humanos. Isso aí é uma foto dos atendimentos que estão sendo feitos lá no CATA. Esses atendimentos eles são principalmente voltados para famílias de baixa renda e para as ONGs. Esse é o CATA, que é o Centro de Acolhimento, Transitório e Adoção. É, antes ali, o espaço, né, todo mundo conhecia como Crevisa, era um ambiente que não tinha solário, então assim, o município ele é obrigado às vezes a receber um animal e esse animal não tinha como ficar ali de forma digna. Hoje todos os canis eles têm solário, então os animais que precisam passar por ali, a gente sempre lembra que lá não é um abrigo, mas os animais que precisam passar por ali, eles são adequadamente recebidos. Isso aí é uma imagem da nossa, né, da nossa feira de adoção. É, nós fizemos duas esse ano, cumprindo o que o TAC prevê. Essa adoção é uma adoção feita no CATA. As pessoas, né, todo adotante sai de lá, faz o termo, a gente acompanha depois para saber como que esse animal está. O animal que não sai castrado, às vezes por uma questão de idade, ele já sai dali com a castração garantida. Essa é a imagem do mutirão que foi realizada lá no Parque de Exposição. E agradecer, disponível para perguntas.
Muito bem. Primeiro vereador inscrito, vereador Matheus Dias.
Primeiramente, parabenizar, né, essa parte do cuidado animal. Eu, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para entender um pouco melhor. Lá no meu gabinete, eu não sou do cuidado animal não, mas eu tenho um assessor que é veterinário. Então, de vez em quando, ele fala alguma coisa, dá uma orientação, fala, procura o Flávio. A gente tem muito essa questão dos animais que ficam soltos, né, que às vezes avança, né, nos motoqueiros, nas pessoas e tudo, nas vias públicas, e conversando esses dias, até foi com outra pessoa, eles me disseram que às vezes quando os animais eles são um pouco mais bravos, né, e passam pela castração, ele fica, a tendência é que ele fique um pouco mais manso, né, parece. Eu achei interessante, porque tem feito esse cuidado. Recentemente nós precisamos, né, da ajuda de vocês numa ação com o pessoal em situação de rua também, porque tem alguns animais comunitários aqui no entorno da Praça do Santuário. E eu achei muito legal a atuação de vocês, assim, primeiro pela prestatividade, estar conosco lá nessa ação. E já vendo assim, que vocês já conhecem os animais, né? Esse aqui já é castrado, esse aqui já fez o exame, né? Então achei muito interessante. Parabenizar pelo trabalho, né, que vocês têm realizado. Sempre quando a gente tem alguma dúvida, alguma demanda, né, eu procuro o Flávio também, porque já está aí nessa luta. Entender se é isso mesmo, né, se esses animais, eles sendo castrados, né, a gente está encaminhando, né, quando vem a demanda eu já passo para o gabinete do Flávio, não querendo me isentar, né, que nós somos vereadores de todas as pautas, mas que já tem o conhecimento e já tem o acesso. E é isso, e parabenizar e agradecer sempre pela prestatividade, né, de vocês quando solicitados, e achei muito bacana assim, essa atuação, porque a gente, como é novo na política, às vezes a gente fica pensando assim, ah, vamos inovar, mas já existe, né, o fluxo, precisa ser melhorado, a gente viu o avanço agora com o CATA também, né, tem também as protetoras, os grupos também que levantam esta bandeira, eu achei muito, muito bacana. Né, isso.
Então, essa questão de animais bravios, né, primeiro que a gente tem uma legislação própria, que são as características de raças ferozes. Geralmente, quando o animal ali tem traços de pitbull, rottweiler e algumas raças específicas, que é a lei de 16.301, esses animais eles são recolhidos pelo corpo de bombeiro, são levados para o CATA, ali a gente faz a castração, né, o teste para leishmaniose, e depois ele, né, em casos, igual eu falei aqui, né, a Edmar, ela sempre busca pelo tutor, não encontrando tutor, ele é colocado para a adoção. Em relação a essa questão do animal, né, qual que é a característica dele, se ele tende a ficar menos agressivo em relação, após a castração, vou pedir a ajuda do Wellington, né, que é o nosso médico veterinário do controle populacional, para esclarecer de forma técnica.
Boa tarde a todos. Meu nome é Wellington, sou médico veterinário. Então, quando você castra um animal, tende sim a diminuir essa questão da braveza do animal. Por quê? Questão fisiológica mesmo do animal. porque quem produz a testosterona no animal é o testículo. Quando você faz a castração, você tira esse foco. Então você tira o que produz a masculinidade, como podemos dizer. Então o animal tende a ficar mais branco. Não tira tudo, mas tende a diminuir essa explosão do animal.
Contemplado, vereador. Com a palavra, vereador Neiburger.
Boa tarde a todos, né? Quero cumprimentar a todos dessa parte da secretaria que é de cuidados animal, né? Em nome da Edmara, que é uma pessoa que eu, desde quando eu comecei lá em 2021, já convivo com ela, sei o carinho que ela tem para com esta pasta, sei a competência também, você pode ter certeza disso, né? Então a gente está aí para cobrar o que tiver de cobrar. Eu até esqueci como é. Tatiane, né? Tatiane, eu amolo muito a Tatiane pelo telefone. E eu acho assim, no rastro da fala do Matheus, que o Matheus falou mesmo. E às vezes eu não concordo, né? Mas a gente entende. Porque lá no Mangabeiras mesmo tem um monte de cachorro de rua. Aí o pessoal vai lá, o corpo bombeiro vai lá porque está agressivo. Aí vai lá para o Crevisa, faz a castração ou não faz a castração. Mas o corpo bombeiro vai devolver no mesmo lugar. Eu falei, senhor, mas não tem condição não, Zé Lito. Eu liguei para ele, o cachorro está aqui de volta. Ele falou, senhor, não são normas, o cachorro foi lá, ele foi considerado que não está mais agressivo, voltou para o mesmo lugar. Mas é uma coisa que eu já até comentei com o Flávio, né? O Flávio falou que vem novidade por aí, que quando a gente se fala em causa animal, o Flávio é muito competente no que faz e falou que vem coisas boas por aí. Porque infelizmente nós vamos ter que ter uma carrocinha, né? Porque o castrar o animal de dentro da minha casa é muito fácil. Difícil é castrar os da rua, que está difícil até de pegar eles. Então, a gente acompanha assim, pouco, a cidade é muito grande, tem muita coisa para fazer. Então, a gente, eu costumo falar assim, essa divisão foi muito bem feita, porque o Flávio faz e faz com maestria o que ele faz, né? É igual ele brinca lá assim, mas eu cuido de gente também, mas ele tem um carinho especial pelos animais. Então, tudo que acontece lá também, a gente fala assim, não, vou procurar o Flávio. Não, o Flávio se vira para lá para olhar isso lá. Mas eu acho que é mais um ganho isso, fazer parte dessa secretaria. Acho que a equipe está bem, né, representada, cada um no seu quadrado. E a Edmara faz um trabalho bem feito. Eu vou estar sempre te elogiando, porque o seu trabalho sempre é bem feito. Então eu vou estar aqui para te defender sempre que você precisar. Se tiver alguma falha, a gente vai falar também. Mas, assim, só elogios. Muito obrigado, presidente.
Em relação a essa questão de castração dos animais de rua, né, a gente implantou o SED, que é a captura, esterilização e devolução. Então, além desses animais que são castrados, levados pela proteção ou por tutores, o município hoje, a gente, né, faz o recolhimento de animais. É claro que é num volume menor, porque esses animais que são recolhidos da rua e castrados no CATA, ele precisa de ficar ali para um pós-operatório. Então, eu preciso de ter, né, a gente precisa de ter baias disponíveis para que ele fique ali no mínimo 7 dias, que é o tempo de retirada dos pontos, para poder trazer novos animais. E, às vezes, a gente até não consegue ampliar esse trabalho, porque cada animal bravio que é levado para o Crevisa, ele ocupa uma baia única. Então, a gente não consegue ficar segurando animais bravios. Ele é claro que os animais de raça feroz, esses animais, eles não são devolvidos para a rua. O que, às vezes, é confundido com animal bravio, é um caramelo, né, o que a gente fala aí que é muito comum, ele está sempre na porta de uma pessoa. A partir do momento em que a pessoa alimenta e cuida, são os cães comunitários que a gente chama e que é legalizado, né, ele tem essa legislação estadual da permissão do cão comunitário, esse animal ele começa a ficar ambientalizado naquele local e tratar ali como seu território. É como se fosse a casa dele mesmo. Então ele tende, às vezes, a passar um motoqueiro, ele latir, uma pessoa passar, mas ele sai dessa característica de animal bravio. Então, para a gente devolver o animal para a rua, ele é castrado, ele passa pelo teste de leishmaniose e aí os veterinários eles fazem esse atestado, além do atestado de saúde, do atestado comportamental. Porque a gente não pode deixar, né, na rua o animal que ofereça risco. Mas a gente precisa de estar diferenciando isso e estar pensando nesse volume, né, de que pegar o animal e manter ele dentro do CATA, um animal por baia, é quase que impossível para qualquer, em qualquer cenário. A gente está, né, deixando um número elevado de animais ali. Mas tem sim sido feita as castrações dos animais de rua.
Obrigado, presidente. Estou contemplado. Só para lembrar, E em defesa dos motociclistas, os caramelos também é bravo. Já derrubou o motoqueiro, meu. Os caramelos também são bravos. Mas estou contemplado, muito obrigado.
Quero agradecer aqui a fala do tanto vereador Matheus Dias, também do Neiburg, falando que a gente hoje está aí junto à causa animal, já não é de hoje, né? A gente vem com esse trabalho desde 2021, quando assumi pelo primeiro ano aqui o papel de vereador, e aí escolhi a bandeira da causa animal para me identificar com ela. E dentro disso, eu me sinto muita vontade de falar de causa animal aqui hoje, porque se a gente fala tudo isso que foi citado aí, é fruto de um trabalho. Fruto de trabalho que começou lá em 2021, justamente com o Pablo Nelli. Aqui eu quero enaltecer ele, quero valorizar principalmente a figura do prefeito Cleiton Azevedo, que teve peito, teve coragem, teve orçamento, que não se faz nada sem dinheiro. E se hoje aqui tem um castramóvel, como foi colocado aí, passamos de quase 2.000 castrações. Hoje tem um próprio mutirão de castração que teve esse ano aí também, é fruto do meu trabalho, que a gente conseguiu trazer. A própria secretaria, se hoje tem aí uma diretoria, tem também um secretário, tem duas gerências, tem duas coordenadorias, é fruto de um trabalho meu também, mostrar para o prefeito Gleitz, até na época que eu era oposição, mas fazer uma oposição justa e inteligente, mostrar para ele que era lei, tinha que ter sim a Secretaria de Causa Animal. O próprio Cata, quando foi citado aí pelo secretário Danilo, em parceria com o Ministério Público, a emenda do telhado lá foi eu que mandei, né, a emenda parlamentar, um dinheiro do povo que volta para o povo, mas ali a gente vinha ali a necessidade de colocar junto com o Ministério Público quase R$400 mil, que saiu de Crevisa para Cata. E hoje a gente fala de um outro centro de cuidado animal aqui da nossa cidade, a própria Praça Pet, que vai ser inaugurada aí no mês que vem, talvez a primeira de Divinópolis. Então eu quero, diante de tudo isso que foi conseguido, conquistado de 2021 para cá, principalmente nesses últimos 9 meses, eu quero agradecer, né, a secretaria inteira, em nome do Danilo, em nome da Romilda, o gerente aqui, doutor Wellington, doutor Luiz, também o Jacques, coordenador, faz um trabalho fantástico no castramóvel. Se antes o castramóvel todo mundo sabia que não funcionava, né, na gestão passada, e eu falo isso dos últimos 2 anos, que lá era tendencioso, atendia só grupo de pessoas que ali a coordenadora queria, hoje a gente vê de forma diferente, está ali para atender toda a população de Divinópolis. Eu fico muito feliz que é por isso que os números chegaram aí a quase 2.000 castrações dentro do castramóvel. Eu fico muito feliz. E uma questão que eu queria até perguntar aqui, diante da lei número 24.814, do artigo 4º, fala que o bombeiro ele tem essa prerrogativa de pegar aí o animal bravio e levar para o Crevisa, né, para o Cata agora, que é o centro de atendimento transitório animal. E o que a gente vê, as denúncias que chegam no nosso gabinete, aí eu acho que é o momento da gente esclarecer isso aqui até para a população, que muitos animais estão chegando lá, diretora, secretário, pessoal, e não estão sendo acolhidos, né, sendo que tem uma lei para isso. E eu queria talvez entender por quê, e se é que é feita ali uma análise clínica pelo médico veterinário, que aquele animal não é constatado bravio, como que é feito essa análise? E eu pergunto isso não com o intuito aqui de querer criticar, é para me entender, para me passar para a população.
Então, Flávia, essa questão de animais bravios que eu tinha falado anteriormente. A gente tem essa situação de recolher animais bravios. O que tem sido questionado é o animal bravio recolhido na rua, ele não é hora nenhuma questionado. A gente tem a obrigação e recebe esse animal. O que tem acontecido e o que a gente tem visto muito é a pessoa tem um animal em casa, eu sei, às vezes o motivo, mas quer chamar o corpo de bombeiros e levar e colocar esse animal lá dentro do Cata. Se o animal bravio ele é um problema para o tutor, imagina para o município. E assim a gente tem lá hoje um animal que deve ter aproximadamente uns 4 meses, Edmara. Que tá, né, ele está lá, ele não socializa, a gente não consegue passar esse animal para adoção. Então, assim, o que a gente tem questionado junto ao Corpo de Bombeiros, e assim, eu já até cheguei a discutir isso no âmbito mineiro mesmo, e a gente vai fazer uma conferência dia 10 e 11 de novembro. Quem vem fazer esse trabalho com a gente é a Annalise, que é a presidente do IMVC, que foi a pessoa responsável pela nossa capacitação do PRODEVIDA, e é um dos assuntos que a gente quer discutir. Recolher animais bravios nas ruas do município é obrigação nossa e nós recolhemos. Agora, animais com tutor, a partir do momento em que a pessoa não quer, ele vai para o CATA, além de ocupar uma baia única, ele impossibilita que a gente receba outros animais. Um animal, ele tem uma estimativa, um animal saudável dentro do CATA hoje, com uma estimativa feita em 2023, ele fica a R$ 11,75 por dia. Isso um animal saudável, sem nenhum tratamento adicional. Então, a gente fica a questionamento seguinte, a partir do momento em que a gente pode pegar um local onde o animal ele tem que passar de forma transitória, tirar o animal da casa de um tutor e colocar esse animal no CATA, dificultando o recolhimento e o espaço para animais realmente de rua, para animais que a gente, né, para locais onde a gente precisa de fazer o SED, que é a captura, esterilização e depois a devolução, aonde é justo, né, até onde que está a questão de que a população arque com o custo daquele único animal ali. Então, assim, questionamento em relação a animais que são recebidos lá, animais de rua de forma alguma, mas animais tutelados, cabe ao tutor, né, averiguar o motivo, muito das vezes, o motivo desse animal ser bravio é a forma com que ele é tratado. Tem animal que chega ali, quando a gente vai entender o histórico, é porque é um animal que passou a vida toda na corrente. Então, o tutor, além de cometer maus tratos a vida toda, fazer com que aquele animal fique agressivo, depois quer transferir essa responsabilidade para o município. Então, isso é um assunto que a gente, né, vem discutindo desde que eu entrei. Infelizmente ou felizmente, como é muito trabalho, é muita coisa, a gente ainda não conseguiu sentar com o Ministério Público, com o Corpo de Bombeiros, para fazer esse alinhamento. Mas a tendência é, animais tutelados, a responsabilidade é do tutor.
Contemplado. Só uma outra pergunta. Pegando aqui todos os ganhos que a gente conseguiu em prol da causa animal, e é inevitável, inegável, que avanços importantes aconteceram. A gente sabe que tem gente que torce para quanto pior, melhor, torce para tudo dar errado, porque faz disso uma fonte de riqueza e de vida, né? Até mesmo aproveitando a situação dos animais para conseguir pix. A gente sabe que tem muita gente picareta aqui na nossa cidade, né? E eu queria falar assim, uma coisa que me preocupou muito, e isso a gente conseguiu mudar dentro do Castramóvel, foi que o Castramóvel na gestão passada, nos últimos 2 anos, de 2023 e 2024, ele era muito tendencioso. Só eram atendidos ali as pessoas que a coordenadora queria, talvez dava pau no animal, sem motivo nenhum, castrava 5, 6 animais por dia, tendo 2, 3 médicos veterinários à disposição, e lembrar que isso é o povo que paga, né? É o povo que paga essa fatura toda. E eu estou vendo, que vem acompanhado, inclusive já conversei isso com o prefeito, que está acontecendo um pouco disso. A gente conseguiu tirar do Castramóvel, que hoje batemos quase 2.000 castrações dentro do Castramóvel, fazendo um trabalho exemplar, e eu estou vendo que talvez dá dentro do CATA, para me poder entender como é que funciona hoje. Já ficou claro ali na prestação de conta que é para ONGs e protetores independentes. Quem são essas ONGs? Quais protetores são esses? São cadastrados? Onde precisa se cadastrar? Porque também é uma preocupação e um questionamento da própria população.
Sim, o CATA hoje, né, pela previsão legal e também pela questão do TAC, os animais que são prioridades para castração são os animais de ONGs e protetores independentes. Como eu disse, o CATA ele recebe essa proteção porque se eu tenho um cachorro, eu vou ficar uma vez na fila do Castramóvel, eu vou castrar o meu cachorro ali e não preciso voltar. O trabalho da proteção ele é diário, ele é constante. E além dos animais que estão sob a tutela da proteção, esses animais elas, né, têm famílias às quais elas assistem, principalmente a família de baixa renda, que são as pessoas que não procuram. Porque a gente pode ver aí, o período que a gente teve o menor número de animais inscritos foi quando a gente foi para o Buritis. Ou seja, quanto mais simples a comunidade, menor a procura pela castração. Então, as protetoras e ONGs, elas fazem esse trabalho, porque, às vezes, a pessoa simples, ela nem tem o conhecimento de castração. Então, são os animais que elas, né, levam ali. Em relação às ONGs e as protetoras que são assistidas, na gestão anterior havia sido feito um credenciamento. Porém, foi ampliado a pedido do prefeito, né, até numa uma reunião que o Danilo estava presente, para que pudesse fornecer essas vagas para protetores também. E nós estamos com um novo credenciamento para ser feito, né, já está escrito, inclusive já foi passado para os gerentes para acompanhar esse credenciamento. Por que que é importante desse credenciamento? Justamente porque aí não cabe a nós, né, no caso os gerentes, os coordenadores, saber a origem desses animais. As protetoras e ONGs credenciadas são os responsáveis em fazer o animal chegar para a gente de forma correta. A gente não consegue, a partir do momento em que a gente prioriza, no nosso entendimento, são pessoas que precisam. Então, com credenciamento, as ONGs e as protetoras credenciadas serão os responsáveis pelos animais os quais indicam.
Só para finalizar, um outro questionamento que chegou, inclusive a gente está até apurando, já foi até passado para você, Romildo, que é a diretora, em relação a algumas ONGs e talvez protetoras independentes que estão pegando animais de outra cidade e trazendo para cá, para poder castrar com recursos da nossa cidade. Isso aí, a denúncia que tem, é claro que a gente está averiguando, se isso... a secretaria já tomou conhecimento, está tomando algum tipo de providência, está averiguando, e se isso, né, a gente sabe que não é legal, falando até juridicamente, por se tratar de um animal de uma outra cidade. Queria saber se a própria secretaria já se mobilizou em relação a esse tipo de fato que, segundo denúncias, vem acontecendo.
Esse ano chegou para mim, foi através do Jax, se eu não me engano, a história de um animal, acho que um gato, me parece, que veio através de uma ONG, né, foi conversado, foi questionado, e o que passou para a gente é que a pessoa responsável pelo gato é de Divinópolis, e que a pessoa que trouxe o gato, que era namorado, teve todo um contexto, a gente apurou, e que realmente o animal era daqui. Mas as pessoas são alertadas disso. Essa questão do que chega, às vezes fica um pouco difícil da gente estar acompanhando, é claro que a gente empenha ao máximo, mas assim, diariamente chegam denúncias de ouvidoria, né, tanto em relação ao CATA quanto ao castramóvel, e aí a gente tenta fechar, a gente tenta segurar ao máximo. No início da minha fala, eu já falei que a gente precisa de muita normatização ainda. Hoje eu presenciei uma reunião entre a diretoria de meio ambiente e vejo que às vezes eles estão bem fechados num corpo técnico em relação à discussão. Como nós estamos começando agora, então essa normatização nossa, às vezes essa discussão, essas regras, esse regimento interno, nós não conseguimos fazer ainda. É uma secretaria nova, como eu disse. Hoje a gente não tem um veículo próprio, a gente já chegou aqui com uma lei na qual a gente precisa de fazer. Já existia a questão de apuração de maus-tratos, o canal não existia, nós criamos o canal, mas hoje ainda não temos um fiscal da nossa secretaria, nós não temos um veículo da nossa secretaria. Os nossos servidores do CATA, a maioria fazem cooperação porque são servidores da saúde, então a secretaria ela precisa de toda essa estruturação. Agora, em relação às denúncias, são várias denúncias, sim, tanto do CATA quanto do castramóvel, e a gente vai apurando todas.
Na sua fala aí, Romildo, eu pude observar que você citou por duas vezes a questão do veículo. É uma secretaria ainda bebê, foi criada há pouco mais de 9 meses, né, e as coisas estão se ajustando, embora já trabalhou muito mais que talvez nos últimos 4 anos, e eu quero novamente aqui parabenizar vocês, mas essa questão do veículo aí, eu mesmo mandei o recurso de 300 mil junto com o senador Cleitinho, inclusive já está no caixa da prefeitura, e também é um questionamento, né, até dos meninos, de todo mundo, até seu também, de quando esse carro vem para a gente poder, a caminhonete, né, para a gente poder fortalecer e potencializar ainda mais a nossa causa, que aí eu queria saber.
Não, esse carro está para qualquer momento. Como eu disse, é uma pena que nós estamos prestando conta hoje e ainda tem muita coisa em andamento. O carro é a qualquer momento. É um processo estatório. Com a lisura que Divinópolis faz, com a preocupação com o orçamento e com a preocupação de transparência, ele precisa ser bem feito e ele está sendo bem conduzido. Ontem mesmo eu me informei sobre como ele estava, até conversei com a Marcela, ele está fluindo. Ontem mesmo eu assinei um documento lá do setor de licitações. Eu só não gosto de falar das coisas antes que elas aconteçam, porque nós temos que ir deixando os acontecimentos aos poucos, senão a gente entrega tudo num dia só, depois a gente fica apertado. Mas é brincadeira, nós estamos entregando a cada dia, à medida que podemos, né? Como as diretoras disseram, são uma secretaria nova, mas que vem a todo vapor, as pessoas comprometidas, cada um com a sua situação, cada um com a sua peculiaridade, com a sua capacidade. E as coisas estão acontecendo. Daqui a pouco nós vamos voltar com essas notícias todas aí. Acho que nos últimos tempos, esses 8 meses, nós temos números que provam comprometimento com essa secretaria. O município de Divinópolis está vendo isso, né? Acho que nem todos os números são números que agradam, como os números, por exemplo, de fiscalização. As pessoas às vezes ficam um pouco assustadas, mas só fica assustado com fiscalização quem é fiscalizado e está errado, porque quem está certo e precisa dela está feliz. Com relação aos animais não é diferente, né? As pessoas que têm buscado o cuidado animal têm sido bem atendidas, é um cuidado, como o vereador mesmo disse, é uma pauta antiga dele, eu cheguei e já me deparei com essa pauta em desenvolvimento. A Romilda, que era, né, e ainda é uma cuidadora por natureza, hoje desenvolve o papel de diretora, vem desenvolvendo muito bem, equipe de veterinários, coordenadoria do cuidado animal. Né, eu acredito que esses números são inéditos, mas nós estamos apertados. Porque são bons números, eu diria que são excelentes números, mas estão muito aquém daqueles que eu tenho certeza que nós ainda vamos entregar. A próxima prestação de contas, esses números vão ser muito maiores, eu creio nisso.
Parte, vereador. Claro, concedido, vereador.
Só para deixar registrado, né, que essa fala do, né, que você trouxe aí de outras cidades, né, de animais de outras cidades, isso é muito preocupante, né? Nós estamos vivendo isso também com pessoas em situação de rua. Né, hoje o município tem todos os serviços, né, tipificados para pessoas em situação de rua e os outros municípios estão trazendo pessoas para cá. E agora você traz essa notícia que também tem acontecido, né, na questão do cuidado animal. Então isso é muito preocupante, eu sei que você está atento a isso, até porque trouxe a pergunta, o questionamento, né, mas nós precisamos ficar atentos a isso, né, porque o município hoje tem avançado, né, e com isso, né, que é bom para os munícipes, mas também tem trazido esses outros problemas, né? E eu confio na sua atuação e também da secretaria, do secretário e toda a equipe, para a gente ficar atento a isso, né?
Matheus, me permite, eu queria te agradecer, né, pelo fato de, daquele dia lá da nossa atuação na praça, você ter entendido realmente como que teria que ter sido a atuação e aquilo mesmo que você viu ali. Agradecer ao Ney também, porque sempre que o Ney me procura, a Maria Antônia está nem, a do Mangabeiras agora chama Maria Antônia até um lar. Nem sempre a gente consegue atender, nem sempre a gente vai conseguir resolver. E pegando um gancho na questão do animal bravio que tem chegado no CATA e ele tem um tutor, é preciso que a gente pense na seguinte questão. O animal que tem um tutor, a responsabilidade daquele animal, ele é do tutor, ele não é do município. E nós precisamos lembrar também o seguinte. Por trás de tudo isso, nós temos pessoas que, se for hoje cuidar de um animal bravio, que está bravo lá na casa do tutor e ele não quer ir mais lá porque ele não quer tomar uma mordida, se ele vai para dentro do CATA, ele está colocando em risco as pessoas que vão cuidar dele ali. Além dele estar trazendo custo para o município, porque o município não tem que arcar com a responsabilidade de um animal que ele tem um tutor, que um dia ele foi bonitinho, ele foi bem cuidado, ele foi comprado. Então, o município também não tem que cuidar desse animal depois que o tutor não quer ele mais. E essa questão da segurança do funcionário que vai estar ali todo dia cuidando desse animal, que lá na casa do tutor ele é bravo e ele está correndo risco de matar esse tutor ou qualquer outra pessoa da casa, como é que fica a situação do funcionário servidor que está ali todo dia para trabalhar, que vai ter que entrar naquele canil, que vai ter que cuidar daquele animal, que vai ter que conter aquele animal para passar por um exame, para passar por uma castração. Então, o município, sim, ele tem a obrigação do cuidado com os animais de rua, com os animais que não têm um tutor. Isso está na lei. Agora, a partir do momento que o animal oferece risco para aquela pessoa dentro da casa dela, o município não tem que pegar aquele animal, porque ele vai estar colocando em risco outras pessoas. Imagina a prefeitura respondendo um processo de um servidor que foi atacado por um animal dentro do CATA, que tinha um tutor, e esse tutor não quis mais esse animal. Então, isso também é importante frisar. E eu posso te falar isso com muita coerência, com muita experiência, porque eu já estou há 15 anos na proteção e de causa animal, de servidora no CATA, né, hoje CATA, há mais de 4 anos. Então, eu já vi ser recolhido pincher, eu já vi ser recolhido caramelo, eu já vi ser recolhido pitbull, e tem animais que realmente a gente consegue conduzir, outros não. Eles passam a oferecer risco para nós que estamos ali todo dia trabalhando. Então, eu acho que é muito importante a pessoa que chama o bombeiro, saber realmente, eu não quero mais o meu animal, eu vou jogar nas costas do município, eu estou correndo o risco desse animal me atacar dentro de casa e ir lá no CATA. Exatamente, porque assim, no CATA, se esse animal for para lá e ele ficar sem alimentação, nós vamos estar negligenciando. Mas a partir do momento que esse animal precisa ser alimentado por um funcionário, que não pode também correr o risco, como que fica a situação? Então, isso também é preciso deixar muito claro, tá? Obrigado pela compreensão do dia da atuação lá com os moradores de rua. Ney, estamos juntos, qualquer coisa que precisar, estamos à disposição, tá?
Só lembrando a senhorita Edmara que lá são profissionais qualificados, trabalham lá no CATA, em toda a secretaria, e vocês ganham muito bem para isso, né? Vocês estão fazendo um favor para ninguém, não. Está aqui até, inclusive, o seu salário. Alguém quer colocar mais alguma coisa?
Ô presidente, só uma questão de ordem aqui. Nessa questão dos animais que tem as denúncias que estão vindo de outros municípios para cá, você tem duas questões. É trazer o animal para usufruir da prestação de serviço, seja de castração ou algum outro, ou para abandonar o animal aqui no município de Divinópolis.
É pior ainda.
Quanto do abandono, de repente trabalhar numa legislação que aplica uma pena, como pena, já uma multa mais pesada para o cidadão de Divinopolitano, e caso esse cidadão for comprovado que o animal é de outro município, que ela seja em dobro. Ou seja, você vai dizer, em Divinópolis, não. Se vocês me pegarem e descobrir que o animal veio de outra cidade aqui vizinha, e soltei lá em Divinópolis, vou pagar, sei lá, 2, 3, 5 mil reais de multa, então você coibe. Infelizmente, o brasileiro, às vezes, ele é disciplinado no bolso, né? De repente, então, fica a dica aí de talvez trabalhar alguma coisa nesse sentido.
Inclusive, a gente tem uma lei de minha autoria, de 2019, que fala justamente nessa questão do abandono, que a gente densificou, ou seja, a gente multiplicou 10 vezes mais o valor da multa. Está chegando a 22 UPFMD, deve dar mais ou menos aí quase R$2.400, se eu não estiver muito bem nas contas, mas é mais ou menos isso.
Agora, imagine se o senhor...
Essa questão do abandono, né?
Aperfeiçoou a lei falando que se for de animal
ótimo,
de outra rua, você dobra,
ideia,
dobra
ótima
isso.
Ideia. Ótima ideia. Já teve um caso já teve. O vereador Matheus Dias colocou a situação que já teve gente que alguém já foi multado por isso. Essa questão de abandono, que abandono é considerado maus tratos, mas a gente sabe o tamanho da dificuldade que é a gente encontrar alguém, a não ser com provas, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Contemplados, eu aqui como presidente também da Comissão de Proteção Animal, como vereador representante da população, eu quero aqui, gente, agradecer toda a Secretaria de Meio Ambiente, novamente, agradecer aqui a Secretaria de Bem-Estar Animal, que é uma secretaria ainda bebê, mas que mostra muita vontade em querer trabalhar e principalmente ajudar os animais. E com muita humildade, e aí eu não quero nem falar como vereador, Matheus, eu quero falar como ser humano, um cara que gosta dos animais, que respeita a causa e quer fazer ela crescer, né? Só não vê que ela cresceu, quem torce para quanto pior, melhor, e a gente sabe que assim é em todos os aspectos. Existe isso no esporte, na cultura, na música, onde você for, na saúde, tem gente que torce para quanto pior, melhor, mas eu tenho certeza que nós somos um time, e esse time aqui vai chegar muito longe. Então é com muita humildade, muito trabalho, deixando a vaidade de lado, deixando a pessoalidade de lado, né, e que a gente vai conseguir progredir e fazer desenvolver ainda mais essa causa animal. Então quero te agradecer, Danilo, Romilda, o Pablo Nelly também, que tem um pé aí na causa animal, as meninas do meio ambiente, o Galzinho, Janaína, Dr. Huerto, Jacques, Luiz, agradecer a Edmara, agradecer a todo mundo, né, pelo trabalho fantástico que a gente vem fazendo. E eu falo a gente porque, de certa forma, também tudo que foi colocado aqui, eu me sinto também um pouco culpado disso tudo. Pode sempre contar com esse parlamento, contar com nós, vereadores. Sempre que todos os vereadores vão falar de causa animal comigo, fala com muito carinho e com muita esperança de progredir ainda mais. Então, é com esse sentimento que eu transmito a vocês toda a confiabilidade que esse parlamento, que a Câmara Municipal de Divinópolis tem a vocês em desempenhar um trabalho que já é bom fazer ainda melhorar ainda mais. Parabéns. E às 17 horas e 9 minutos do dia 17 de setembro de 2025, encerra a prestação de contas.